Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Bom dia, ouvintes. São 8 horas e 10 minutos. 8 e 10, estamos começando mais um Mesa Redonda. E o programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre câncer de mama. O número de casos novos desse tipo de câncer aqui no Brasil para 2005 é estimado em 49.470, com risco de 53 casos a cada 100 mil mulheres. Só em Santos temos 900 casos por ano. É um número bastante expressivo. Vamos saber também, existe cura? Como se prevenir contra o câncer? E por que tem aumentado tanto o número de casos? E tem mais, você fez o autoexame hoje? Tudo isso nós vamos comentar aqui no programa. E para esclarecer todas essas dúvidas, vamos conversar com a Gilze Maria Costa, que é presidente do Instituto Neumama, aqui de Santos. Ela faz um trabalho de prevenção e combate ao câncer. Tudo bem, Gilze?
Tudo bem, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. E vamos conversar também com Neuza Batista Zipoli, que é paciente do Instituto Neumama. Bom dia, Neuza.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Obrigada, o prazer é nosso. Muito agradecemos a presença de vocês. E assim, vamos começar. Gilze, você trabalhou por muitos anos como enfermeira.
Exato. Isso.
E, bom, trabalhou também no Fórum de Santos.
Isso.
E... você sofria muito com o estresse no trabalho?
Sem dúvida. O trabalho em si, a vida da mulher hoje em dia, já é estressante. O trabalho que eu realizava, por se tratar de uma área criminal e exposta a diversos tipos de perigo e tudo mais, colaborou muito para o estresse. Mas graças ao fato de eu realizar o autoexame mensalmente, é que eu pude detectar o câncer de mama.
Pode ter uma relação entre o estresse que você sofria no trabalho e o surgimento da doença?
O estresse, a depressão, eu tive também depressão. Tudo isso são fatores que, reunidos, acabam colaborando para o aparecimento do câncer. Obviamente, só desenvolve o câncer quem tem a genética, quem tem o fator genético para desenvolver o câncer. O câncer não aparece de pancada, de batida de carro com uso de cinto de segurança, de criança que ao amamentar fica mordendo o mamilo da mãe. Isso não acontece, isso não existe. Mas o estresse é um fator, um gatilho para desencadear a doença, e isso já os médicos já reconhecem. A perda de pessoas muito queridas, desajustes financeiros muito sérios e fatores, separações mal resolvidas, são fatores emocionais importantes no contexto, dentro de vários fatores que podem fazer surgir o câncer de mama, né?
Certo, situações muito, digamos, inesperadas, são situações de estresse, que a pessoa não espera, então isso também, né?
São situações impactantes, na realidade, né? Essas situações de impacto emocional, elas junto com outros fatores, porque a ocorrência do câncer de mama é por vários fatores, ela é multifatorial. Então, isso depende da alimentação, depende do estilo de vida, o sedentarismo está muito ligado ao câncer de mama, a alimentação tem que ser pobre em gordura, rica em legumes, em frutas, em verduras, e então você tem que ter um equilíbrio total e também levar em consideração alguns outros fatores que são orgânicos. A menarca precoce, que é a primeira menstruação muito cedo, no meu caso ela foi aos 9 anos de idade, então também foi um fator de risco. A idade ideal para uma mulher ter filhos é dos 18 aos 29 anos. Essa é a idade ideal. Hoje em dia as mulheres estão deixando para depois dos 30 e algumas para depois dos 40. E eu não tive filhos, minha filha é adotada. Então também foi outro fator de risco. Então se você for olhar, o câncer de mama ele tem diversos fatores que podem levar a mulher a ter a doença. Porém, ela tem que ter o gene dessa doença, senão ela não desenvolve o câncer.
Vícios também.
Tabagismo, né? O alcoolismo. Isso são fatores muito importantes para o desencadear. Aliás, o tabagismo está associado como fator de risco de 99% dos tipos de câncer. Então, é muito significativo. E o alcoolismo também.
Certo. E como você descobriu que estava com câncer de mama?
Ao realizar o autoexame, eu notei que tinha um nódulo que eu não tinha percebido no autoexame do mês anterior. E imediatamente eu procurei o meu ginecologista, ele achou muito engraçado, achou que eu estava sendo exagerada, porque eu tinha estado em consulta 8 meses antes e nada tinha sido detectado. Eu tinha 38 anos, né? Então eu era uma mulher jovem. O câncer de mama surge, em geral, depois dos 45, 50 anos, o mais comum, né? Agora é que está aparecendo nas mulheres abaixo dessa idade. De uns 10 anos para cá, tem aumentado muito a incidência de mulheres mais jovens com câncer de mama. Então, existia assim, uma certa dúvida. Ele me solicitou uma mamografia de urgência e na mamografia o nódulo já estava bem delimitado, já estava bem esclarecido o diagnóstico.
E Neuza, no seu caso, como foi que você descobriu a doença?
Eu descobri assim, eu tinha 2 bolinhas de água no meu seio. Aí eu fazia exame e tudo e o médico dizia que não era nada. Aí eu fui viajar e eu senti um carocinho, uma bolinha. Aí fui nele e tudo, aí ele disse para mim que não era nada. Mas para mim fazer um exame para ver a causa. Aí eu fui, fiz o exame, aí depois ele me deu o resultado dizendo que era um câncer de mama.
Você fazia autoexame?
Fazia autoexame, eu fazia mamografia, inclusive na mamografia eu dava assim para mim fazer biópsia, mas o médico achava que não precisava, porque a multiimagem só pedia biópsia. E eu não fiz, e com isso levou mais de um ano nesse tratamento. Aí, quando surgiu, já era o câncer, né?
Com quantos anos?
Eu tinha 50 anos. 50 anos, né? Eu tinha, não, mais 56 anos que eu tinha quando apareceu. Aí, ele pegou, mandou eu fazer, eu fiz a biópsia, depois ele me deu o resultado, aí me internou e fez o quadrante. E daí eu fui fazendo o tratamento. Fui para São Paulo, fiz quimioterapia, fiz rádio, terapia. E estou até hoje. Agora apareceram 2 metástases, estou tratando, entende? Mas tem que se cuidar. Não pode deixar, sentir alguma coisa, correr. Eu não deixo. Eu deixo todo mundo louco, até o pessoal do instituto. Eu deixo doida. Então, eu não deixo. Eu vou, corro atrás, entende? E estamos na luta aí.
Certo. E, José, na sua experiência assim com você, né? por que você atribui esses erros de diagnóstico médico? Porque a maioria dos médicos esperam, deixam tanto tempo, né, como foi no caso da Neuza, para pedir um exame mais assim, específico, né, pedir um exame mais, digamos, mais para detectar o câncer de mama.
Mais assertivo, né?
Isso.
O problema todo eu atribuo à falta de experiência na área da mastologia. Porque nem todo ginecologista é mastologista, mas todo mastologista é ginecologista. Então, existem médicos fora da área de mastologia que, em vez de passar o caso para um colega especializado na área, eles, com medo de perder aquela paciente, eles ficam com a paciente, continuam tratando, querem tratar a mama e nem sempre eles têm experiência adequada para poder tratar. Não é uma questão de incompetência, é uma questão de experiência na área. Tratar a mama não é uma coisa tão simples. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. E está se tornando, em todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a segunda causa de morte de mulheres. Aqui no Brasil, o câncer de mama só pede para as doenças cardiovasculares. Então, AVCs, infartes, estão na frente de causa de morte nas mulheres. E a segunda causa é o câncer de mama. Então, isso é um dado muito significativo.
Com certeza.
A maioria das mulheres, ela está tendo câncer de mama. Hoje em dia já se sabe que de cada 10 mulheres, de 6 a 7 mulheres desenvolverão câncer de mama daqui a uns anos. Isso é um dado muito grande. muito significativo. Então, quando a gente fala em prevenção, que é o que a mídia fala, que é o que todos falam, inclusive o nome do instituto é Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, porque é o nome ligado ao que se preconiza para o tratamento e também para a detecção. O fato é que não existe prevenção para o câncer de mama. Quem é portadora do gene do câncer de mama vai desenvolver o câncer de mama em alguma fase da sua vida. O importante é ter hábitos de vida saudáveis, é realizar corretamente a sua vida, de modo a ir mais para frente, a chutar mais para frente possível o aparecimento da doença.
E a idade é um fator importante para o surgimento do câncer de mama?
A idade é importante porque quanto mais cedo a mulher tiver o câncer de mama, mais agressivo é o câncer. Quanto mais jovem a mulher, mais oxigenação tem as células, a multiplicação celular é muito mais vigorosa e, com isso, ela tem um câncer muito mais agressivo do que a mulher com mais idade.
Sobre o Instituto, como surgiu a ideia de montar, de fazer um site, né, e montar um Instituto? Você realmente reparou que faltava informação?
Sem dúvida. O combate ao câncer, não só ao de mama, mas o combate ao câncer em geral, o câncer se combate com informação. Você tem que ter informação, você tem que enfrentar. O enfrentamento da doença é muito importante quando você é bem informada. Ele é importante em qualquer fase da doença, seja na de diagnóstico, na de procedência cirúrgica, na quimio, na rádio, é importante em todos os aspectos. Então, quando eu fui diagnosticada, no dia que eu recebi o meu diagnóstico, o meu médico falou para mim chegar em casa e olhar na internet e me informar, já que eu era enfermeira e tudo mais. E quando eu acessei a internet, que era o computador para mim era um bicho estranho, eu nem ligava o computador, né? Então, eu sentei com meu marido e fui olhando e falava, meu Deus do céu, mas não é isso que eu quero saber. Isso eu já sei. Passa para outro site. Aí ele passava. Eu vi que nós temos sites aqui no Brasil de excelente conteúdo teórico, mas eles são bons para profissionais da área. Eles não têm uma linguagem muito acessível para as mulheres leigas. E aí eu falei assim, olha, a mulher que sentar no meu lugar procurando informação, ela não vai ter consolo, ela não vai ter esperança. Ela vai encontrar estatísticas que vão determinar até quando ela vai viver, inclusive. E o que mais a mulher precisa nessa hora é ter esperança para viver. Porque qualquer mulher pode derrubar uma estatística. Estatística é número. E você pode derrubar qualquer um, a qualquer hora. Então, foi daí que surgiu a ideia do site.
E, Neuza, isso aconteceu também com você? Se deparou com essa situação de não ter informação sobre a...
Justamente. Para mim, quando eu tive a notícia, eu só pensava assim, eu vou morrer, entende? Câncer, para mim, era uma coisa terrível. Quer dizer, que fiquei muito desesperada, chorei demais, aí tive muito apoio dos filhos e tudo. Aí eu fui indo com o tratamento, fazendo a rádio, fazendo a quimio, vendo casos piores que o meu. Aí eu fui, né, me acreditando mais em mim, né? E tô levando a vida e fazendo meus autoexames, não descuido, tô sempre na luta, tô sem medicação agora. Mas não sei se vou continuar, né, Júcia, com medicação, mas foi assim. Foi de uma hora para outra. Eu estava viajando, senti o carocinho, aí...
E aí a vida mudou toda.
Mudou tudo. Porque
câncer é uma palavra forte. A gente forte. Já associa, né, a morte, já associa várias coisas ruins.
Ela é carregada de estigma.
Exatamente.
O estigma da morte, da mutilação, o estigma de não poder mais retomar a sua vida. E tudo isso é mito, na realidade. Você pode, mesmo com a continuidade da doença, até você pode ter uma vida bem próxima da normalidade.
E como você conheceu o Instituto Neomama?
Ah, foi assim, eu tive duas metástases, né? E na segunda metástase, que foi em 2005, quando eu terminei a cirurgia e tudo, aí ele me encaminhou para fazer radioterapia. Aí eu me encaminhou para Santos, para o Dr. Paulo Novaes. Aí eu fiz 15 radioterapias, porque eu já tinha sido em
Radiada
nesse lado, eu não podia tomar mais que 15. Aí eu tomei 15 rádio, aí eu tinha que fazer físio por causa do meu braço. Meu braço estava muito doendo, inchado. Aí conversando com o Dr. Paulo Novaes, ele pegou e me encaminhou. Falou, ah, tem uma enfermeira, assim, que trabalhou com o Vicente Tarricone. Trabalhou, né, Gilson?
Foi ele é meu médico.
Ah, o médico que foi operado, assim, alguma coisa assim. E que ela agora está nessa área, assim, difícil de... Aí não sabia o nome dela, ele não lembrava o nome da Gilze.
Fácil de lembrar, né?
Aí eu falei, não tem problema, doutor, eu vou ligar para o Vicente Tarricone, eu me informo. Aí fui, liguei para o Vicente Tarricone, me deu o endereço dela, fui lá, adorei, é maravilhoso. A gente se sente bem lá, é uma família, um consola o outro, entende? As pessoas chegam tão ruim ali, a gente de conversar, elas já saem mais animadinhas. Entende? Foi muito bom. Para mim, o Instituto é bom.
Há quanto tempo?
Não tem o quê? Não tem um ano ainda, né, Gilze?
Nossa,
que eu tô lá.
Foi em janeiro.
Em janeiro, é. Fui em janeiro. Já faço parte da família lá.
Mas sem dúvida.
Já faço parte, porque eu não saio de lá. Eu acabo de arrumar minha cozinha, vou para lá, vou de manhã também. Fico lá, olha, perto, a gente vê coisas assim, que o meu problema perto dos outros não é nada. Entende? E assim, as pessoas têm que procurar o Instituto para se levantar, porque a gente, o astral da gente fica muito baixo. E a depressão também, né? Tive depressão, tudo, agora acabou tudo.
Essa questão da autoestima, Gilson, eu queria. É delicado, né? Essa questão da mulher, principalmente. Vocês trabalham também essa parte, esse lado emocional?
Sem dúvida, porque não é só um problema de autoestima, é também de autoimagem. Né, a mulher, quando ela se olha no espelho, principalmente na fase pós-operatória, que ela muitas vezes está sem um quadrante, mas não entrou um cirurgião plástico na cirurgia, então a mama está muitas vezes deformada, né, porque você, quando tira um quarto da mama e o cirurgião plástico não está presente na cirurgia, é uma mama que foi remendada na realidade. Né, ela foi retirada um pedaço e os outros pedaços, os 3/4 que sobraram, são unidos. Então, se não há uma reparação plástica imediata à cirurgia, há uma ela preserva boa parte do membro, porém ele é um membro que fisicamente está muito prejudicado. E no caso da mastectomia existe a realidade de você ficar sem a mama e você no local da mama ter uma cicatriz muito feia. Então, diante desse quadro e diante da perda dos cabelos, diante de todo o desgaste físico, mental, emocional, muitas vezes existe até um abalo espiritual nas mulheres que culpam, perguntam muito para Deus por que que isso está acontecendo, mas o que que nos torna imune ao câncer? O que que nós fizemos para merecer, né, não ter câncer? Ao contrário. Né? Nós não podemos acreditar isso a Deus, e eu acho que se Ele permite muitas vezes que aconteça certas coisas conosco, existe um caminho, existe um porquê, que com o passar do tempo a gente vai descobrindo. Muitas vezes eu não fiquei imune a essas perguntas, a esses porquês, e muitas vezes eu perguntava, mas por que que comigo foi tudo tão extremo? Eu tive que perder a mama, não foi quadrante, a minha axila, né, porque toda a maioria das mulheres, hoje já existe uma técnica bem avançada, mas ainda restrita na Baixada Santista, mas todas as mulheres que realizam a cirurgia de câncer de mama, na axila do lado operado são retirados alguns linfonodos, então o médico tira uma parte da axila, com ela vem alguns linfonodos, que são os gânglios que a gente tem na axila, aqueles que quando a gente tem infecção ficam, formam ínguas, né, que chamam. Uhum. E esses linfonodos são retirados, e no meu caso, dos 15 linfonodos que foram retirados, 15 já tinham metástase, e o meu nódulo tinha só 2 centímetros, atrás dele tinha um outro nódulo de 2 centímetros e tinha pontos do câncer na mama toda, e a minha quimio foi muito agressiva. Eu tive direito a todos os efeitos colaterais possíveis e imagináveis. E eu pensava, mas por que que comigo foi tudo tão extremo? Eu fiquei careca. Muitas quimioterapias hoje em dia não deixam a mulher careca. Principalmente quando a axila é negativa, quando ainda o câncer não chegou na axila. E também quando o nódulo é pequeno. Ou quando o câncer é in situ, que é um câncer que não tem a capacidade de invasão de outros órgãos. Então eu perguntava, por que que comigo foi tudo tão extremo? Mas hoje eu tenho várias respostas. Foi tão extremo porque hoje, quando uma mulher chega ao instituto e fala, eu sou mastectomizada, eu falo, eu também. Ai, mas a minha axila está toda positiva. A minha também estava. Mas o meu cabelo vai cair, o meu também caiu. Então, não que eu seja o exemplo ideal. Eu, junto com outras mulheres, somos exemplo. E se talvez a doença não tivesse me arrematado da maneira como ela fez, né, que ela fez um desenlace na minha vida que eu não esperava, se não fosse dessa maneira, talvez o Instituto hoje não existisse. Como eu senti intensamente tudo o que aconteceu, todos os detalhes picantes, né, da história, como eu senti na minha própria pele, então formou um vínculo, uma intimidade mórbida que você acaba tendo com a doença, com a morte, porque nós sentimos a morte de uma maneira muito palpável durante o tratamento. O medo é muito grande, a sensação de morte é uma coisa realmente evidente. Então, nessas fases todas, é importante que a gente pegue todos os detalhes para poder fazer um contexto, um final feliz para tudo isso.
Certo. E até mesmo a relação com a família. Como, no seu caso, Neuza, como a família reagiu assim quando você contou, né, do seu caso, que você estava com a doença? Como foi? Como isso se deu?
Com a minha família, eles me deram muito apoio. Eles toda a família, não só dentro de casa, a família toda, me deu um apoio muito grande. E justamente quando caiu meu cabelo todo, que eu tomei um banho, aí eu estava com uma dor de cabeça muito grande, aí caiu meu cabelo todo. Fui tomar banho, quando o chuveiro bateu, o cabelo caiu todinho de uma vez só. Aí sim, aí eu entrei numa depressão muito grande. Aí quando meu marido chegou, aí falei pra ele tudo, ele também entrou em desespero, se jogou em cima da cama, chorou muito, entende? Dizia assim, nossa, como é que ela vai ficar, porque ela é tão vaidosa com esse cabelo, como é que ela vai ficar, não sei o quê. Aí, mas tive um apoio muito grande, de amigos, me telefonavam, passavam assim, orações, mensagens para mim, sabe? Eu acho que isso foi o que levanta. Isso é o que levanta a gente.
Além de entrar em contato também no Instituto com outras pessoas e outros casos.
Ah, levantou bastante. Porque quando eu cheguei lá no Instituto, nos primeiros dias, a gente escuta muito, né? Às vezes uma pessoa que já está mais tempo doente. Então, olha, fulana faleceu. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, acho que aqui não é o meu lugar, hein? Eu não vou me dar bem aqui, porque morreu. Eu tinha muito medo, né? Mas aí eu comecei me acostumando. Então, por um ouvido saia pelo outro, agora eu escuto normalmente, entende? E vamos embora. Quando uma pessoa fala, ai, eu estou tão mal, será que eu vou aguentar? Vai! Tenha a força de vontade que você vai, não abandona o tratamento, entende? Então é isso. A gente tem que ter um apoio de alguém. Se não tiver, aí sim, aí o barco vai pro fundo, né? Que nem diz o outro. Mas tem que ter um apoio.
E a nossa equipe de reportagem foi às ruas e para saber se as pessoas estão fazendo o autoexame, como elas estão fazendo, e gostaria depois que a matéria entrar no ar, que você comentasse, Gilze, e explicasse para as pessoas como se realiza o exame.
Seu nome? Jane Cristina Neves. Quantos anos você tem?
32.
Você faz o autoexame das mamas?
Faço.
Você sabe como faz?
Sim, eu sei.
Como que faz?
Bom, você coloca a mão atrás da nuca e massageia a região. Com a outra mão você massageia a região para ver se você sente algum nódulo ou qualquer coisa assim, alguma alteração, alguma calosidade, né? Dessa forma que eu faço.
Seu nome?
Rosinha.
É, quantos anos você tem?
31.
Você faz o autoexame nas mamas?
Faço.
Como que você faz?
Eu apalpo de baixo para cima, assim, dos lados, né?
Seu nome?
Andréia.
Quantos anos você tem?
32.
Você faz o autoexame das mamas?
Sim.
Como que você faz?
É, logo após, quando termina a menstruação, eu levanto os braços e apalpo os seios para ver se tem algum carocinho, algum nódulo. E se tiver, graças a Deus nunca teve, procurar um médico, né?
Seu nome?
Maria Angélica de Souza.
Quantos anos você tem?
39.
Você faz o autoexame das mamas?
Faço.
Se você faz, como você faz?
Eu fiz mamografia. Faz... acho que faz 4 meses que eu fiz.
Mas você mesma faz o exame?
Eu também faço, um pouco, né? Mas também fiz no médico. Tá?
Nome?
Denise.
Quantos anos você tem?
29.
Você faz o autoexame das mamas?
Faço.
Como você faz?
Eu faço em casa, né? Eu mesma faço. Assim, no médico eu nunca... aquele geral, né? Que anual que a gente faz. Ou senão eu faço em casa mesmo.
Pronto, então Gisele, o que você tem a dizer?
Quanta mentirosa, né? Porque, de fato, elas nem sabem distinguir o exame clínico, que é feito pelo médico, do autoexame, que é a mulher mesma que faz, né? Visivelmente, elas não fazem autoexame, elas respondem porque elas ficam sem graça de serem questionadas e de, na realidade, não realizarem uma coisa que é da responsabilidade delas. Era da responsabilidade, a nossa responsabilidade, conferir o nosso estado geral. Então, elas não sabem fazer, elas não sabem a data correta, só uma falou que é logo depois da menstruação, realmente a data correta é de 6 a 10 dias depois do primeiro dia da menstruação. Então, se a mulher menstruar, por exemplo, dia 10, a data correta é entre o dia 16 e o dia 20. Passou dessa data, deixa para o próximo mês, porque você vai começar a ter as mamas inchadas, porque isso é próprio do ciclo hormonal, e com isso você pode ter um diagnóstico pessoal errôneo, porque você pode apalpar alguma glândula que esteja começando a ficar inflamada antes da menstruação, que é típico do período pré-menstrual, e aí você pode confundir com um nódulo e se apavorar à toa. Todo dado significativo, todo achado significativo é nessa fase, de 6 a 10 dias depois do primeiro dia da menstruação. E realmente o autoexame não é como é feito na TV, que a gente vê muito nessa campanha do câncer de mama, do alvo da moda, a mulherada e os homens até dedilhando a mama. Ali não pega nem gripe, né? Muito menos vai achar câncer. Então, só se a pessoa tiver a sorte de colocar o dedo em cima do nódulo e perceber que a consistência achada naquele dedo foi diferente da do outro dedo.
Qual a maneira correta?
A maneira correta é você, primeiramente, ir frente ao espelho e com a coluna bem reta, colocar as mãos na cintura e observar se o mamilo e a areola estão alinhados, se não tem depressão, se a mama não está enrugada, vermelha, inchada, se o sutiã não está fazendo marca em uma mama só. Se estiver fazendo, por que está fazendo? Procurar sempre os motivos. Depois levantar, ainda com a mama, com as costas bem retas, levantar os dois braços bem alto, mas bem alto mesmo, para olhar a parte de baixo da mama e ver se ela vê algum nódulo, se ela vê alguma depressão de pele, se ela vê algum enrugamento. E depois ela vai para debaixo do chuveiro, que é onde fica mais fácil, ensaboa as mamas, a axila e também as mãos, porque dessa maneira a mão percorre melhor. E com movimentos circulares, ela vai apalpando a mama de cima para baixo e indo como se fosse um rocambole, um movimento, vai fazendo um movimento redondinho naquela região, não achou nada, desce um pouquinho mais a mão e vai fazendo como se fosse um rocambole na mama até chegar no mamilo. Quando chega no mamilo, ela limpa, enxuga o mamilo e espreme para ver se sai algum tipo de secreção. Pode sair uma secreção como se fosse um colostro bem esbranquiçado, que isso pode acontecer por ovário policístico, terapia de reposição hormonal, anticoncepcional, sedativo, antidepressivo, anti-inflamatório, anti-hipertensivo. Existem vários fatores, mas tem que saber qual fator está desencadeando aquilo. Pode também sair uma secreção amarronzada ou avermelhada, que nesse caso tem que ser procurado o médico com urgência, porque pode ser um indício de câncer de mama. E também apalpar da mesma maneira com movimentos circulares a região da axila, que nós também temos tecido mamário na região da axila.
Certo.
Essa é a base do autoexame. E ela, de toda maneira, essa mulher, ela deve realizar o autoexame todo mês e sempre estar atenta aos sinais que o corpo dá. O corpo sempre dá sinais. E o câncer de mama é um câncer muito silencioso. Ele é muito traiçoeiro, ele não tem sintomas evidentes. Então, é importante que ela tenha uma vigilância saudável sobre a sua mama.
E assim que detectado algum nódulo,
procurar um especialista. Nem sempre o seu ginecologista é o médico mais indicado para te tratar. Muitas vezes você precisa procurar um mastologista, que é o especialista em mamas.
Certo. Joseph, qual o endereço do Neomama para quem quiser procurar?
O Instituto Neomama fica na rua Marechal Hermes, número 35, no Boqueirão. É a rua ao lado da panificadora Cidade de Santos, que fica na Afonso Pena. E o telefone é 3223-5588.
3223-5588.
Isso.
E o horário de funcionamento das 9 às 12 e das 14 às 18?
Isso, de segunda a sexta-feira. E nada é cobrado, o atendimento é todo gratuito.
Certo. Obrigada, Gilze, pela
Obrigada
sua presença.
Obrigada a você. Parabéns a vocês pela iniciativa. É muito importante estar falando sobre assuntos assim.
Obrigada. Obrigada, Neuza, pela sua participação.
Obrigado pelo convite. Fiquei muito contente.
Obrigada, ouvinte. Mesa Redonda teve a apresentação de Livane Salles, equipe Luciana de Souza, Cláudio Scherer e Natália Regis. Orientador, Paulo Borsen. Obrigado e até a semana que vem.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.